Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado aprova MP que regulamenta a reintegração de servidores de ex-territórios.
E relator altera a medida provisória que trata dos direitos trabalhistas.
Luciano Coutinho é questionado no Senado sobre empréstimos do BNDES.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou há pouco medida provisória que regulamenta a reintegração de servidores de ex-territórios.
Os senadores aprovaram três mudanças em relação ao texto da Câmara. Uma delas equipara os salários de policiais militares e bombeiros dos ex-territórios de Roraima e Amapá ao dos policiais militares do Distrito Federal. Mais informações com a repórter Paula Groba.
A medida permite que servidores civis e militares dos ex-territórios Amapá e Roraima, que viraram estados, possam optar por fazer parte do quadro em extinção de pessoal da União, caso tenham comprovação de que trabalharam até 1993 no serviço público. Na opinião do senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, a medida faz justiça.
Esses servidores estavam até hoje injustiçados. E essa casa hoje faz justiça há 27 anos de espera.
Aposentados e pensionistas também podem ser incluídos nos quadros em extinção, desde que tenham vínculo reconhecido pela União. A medida se estende aos servidores de autarquias, fundações e administração indireta desses estados que preencham as condições. Os senadores aprovaram três destaques ao texto que veio da Câmara dos Deputados. Um deles determina que policiais e bombeiros militares do quadro em extinção tenham salários equiparados aos dos policiais militares do Distrito Federal. O Senado também manteve os mesmos critérios de enquadramento feitos aos servidores de ex-territórios que já usufruem do benefício desde 1989. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destaca a terceira mudança aprovada, a que equipara os auditores fiscais dos ex-territórios aos da Receita Federal.
Faz justiça a uma categoria de trabalhadores que trabalharam para organizar esses novos estados. No orçamento da União já está previsto recursos em até 380 milhões.
A proposta retorna à Câmara dos Deputados, que vai analisar as mudanças feitas pelo Senado.
O senador Paulo Rocha, relator da medida provisória que trata da concessão de benefícios trabalhistas, muda o prazo para o recebimento do seguro-desemprego, que cai de 18 para 12 meses.
Outra mudança é o abono, que será pago proporcionalmente ao período trabalhado. A reportagem é de Érica Christian.
Pelo relatório do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, os pescadores artesanais com um ano de registro profissional e não mais três, como queria o governo, serão incluídos na Lei dos Segurados Especiais da Previdência. Pela proposta, eles poderão receber outros benefícios sociais e ainda exercer outra atividade profissional pelo período máximo de 4 meses, sem perder o seguro defeso. Já o abono no valor de um salário mínimo será pago a partir de 3 meses de carteira assinada e proporcional ao período trabalhado. Hoje, o benefício é liberado integralmente após 1 mês de trabalho formal. O governo defendia a concessão do abono após 1 ano de carteira assinada. Apesar das mudanças, os sindicalistas defendem a derrubada da medida provisória, mas Paulo Rocha afirmou que há espaço para negociações ao citar a retirada da exigência dos 3 meses para a liberação do abono.
O que eu senti hoje na conversa é que a questão da carência do abono é um óbvio com as centrais. Como o governo também quer a carência e as centrais não querem, eu tenho que buscar aí uma mediação.
Outra mudança foi a redução do prazo para a concessão do seguro-desemprego. Segundo o senador José Pimentel, do PT do Ceará, o trabalhador terá direito ao benefício desde que tenha a carteira assinada por 12 meses, no intervalo de 1 ano e meio.
Um trabalhador que trabalhou 6 meses numa empresa, 4 meses noutra e 2 meses noutra, num período de 18 meses, ele tem o seu seguro-desemprego.
A medida provisória precisa ser votada pela comissão mista e depois pelos plenários da Câmara e do Senado.
As comissões de assuntos econômicos e de infraestrutura receberam hoje o presidente do BNDES, Luciano Coutinho.
Ele falou sobre as iniciativas apoiadas pelo banco e foi questionado pelos senadores sobre empréstimos a grandes grupos econômicos e a projetos no exterior. Repórter Bruno Lourenço.
Luciano Coutinho fez questão de ressaltar a saúde financeira do banco. Segundo ele, a instituição tem uma inadimplência insignificante, dá lucro e é um instrumento importantíssimo para a economia do país. Mas o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, questionou a participação do banco em grandes conglomerados econômicos, como a Petrobras, Vale do Rio Doce e o Grupo X, do empresário Eike Batista. Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, reclamou do sigilo em algumas operações patrocinadas pelo BNDES.
Esses recursos são concentrados, eu cito aqui, apenas em empresas como JBS, Marfrig, Oi, Lácteos Brasil e Fibria, o banco injetou 18 bilhões. Falta ao governo informar com transparência o resultado destes investimentos. Quais foram os prejuízos, por exemplo, com recursos aplicados no grupo de Eike Batista?
Álvaro Dias também questionou investimentos do banco no exterior. O presidente do BNDES afirmou que a exportação de serviços é uma das atividades superavitárias de nossa balança e que elas geram empregos no Brasil. Em relação ao sigilo de algumas operações, Coutinho disse que é uma garantia dada por lei às empresas.
Eu, pessoalmente, tenho absoluta confiança na integridade, na isenção, na lisura de todos os processos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Agora, nós estamos falando especificamente da questão do sigilo da empresa, da pessoa jurídica.
O Senado Federal não vai votar o projeto da terceirização sem antes ampliar as discussões com a sociedade. Foi o que garantiu o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, ao criticar a forma pela qual a matéria está sendo tratada na Câmara dos Deputados, onde, na avaliação dele, tem sido discutida de forma muito assodada.
Para Humberto Costa, o projeto, que amplia a terceirização para a área fim, inclusive no setor público, vai criar, na verdade, uma prática que chamou de predatória no mercado de trabalho, acabando com direitos trabalhistas como o FGTS, o aviso prévio proporcional e a aposentadoria por tempo de contribuição.
Se implantamos a terceirização no país, esses pilares estarão sendo destruídos, porque não haverá FGTS, aviso prévio, porque uma empresa de terceirização não divide lucros e resultados. Ela retira as suas vantagens financeiras exatamente da diferença entre o valor que cobra pelo serviço prestado e o valor que paga ao capital humano empregado no serviço. Quanto mais achatar salários, maior a sua margem de lucro.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, disse que a transparência dos órgãos do governo pode colaborar com o combate aos desvios de recursos públicos.
Por isso, ele pediu apoio da imprensa na divulgação da lei de transparência e cobrou uma participação maior da sociedade no combate aos desvios de valores públicos.
Para o senador, as CPIs e as investigações do Ministério Público não têm sido suficientes para conter a corrupção.
Cada dia aparece um novo escândalo, cada dia aparece uma nova denúncia. Eu acho que nós não temos uma outra alternativa a não ser que a sociedade se mobilize para exercer controle efetivo, controle dos gastos públicos. E foi para isso que o Congresso aprovou a Lei da Transparência.
A importância do plano do Ministério de Minas e Energia para expansão e melhoria do sistema elétrico do Amazonas foi destacada pela senadora Sandra Braga, do PMDB.
Entre as obras de geração e distribuição previstas no programa está o aprimoramento da interligação do Amazonas com o sistema elétrico do resto do país, o que, segundo a senadora, vai tirar o estado do isolamento e dará segurança energética necessária para o desenvolvimento da região.
Estamos contemplando no programa da construção de novas usinas e integração de novos municípios ao sistema integrado nacional, novas linhas e subestações, novas redes de distribuição e a expansão do programa Luz para Todos.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.